Direito do TCU. Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União identificou 20 riscos na Agência Nacional de Cinema, a ANCINE, relacionados ao desenvolvimento e à regulação do setor audiovisual brasileiro. Entre os riscos apontados está a demanda excessiva de tempo para análise de projetos e para resolver questões internas, a tomada de decisões equivocadas e a concentração de recursos entre poucos beneficiários. O TCU identificou que em 2014, no programa Brasil de Todas as Telas, 73% do capital efetivamente liberado destinaram-se a apenas 3 beneficiários. A auditoria observou ainda que a ANCINE tem possibilidade de entregar serviços e resultados com maior qualidade. O relator do processo é o ministro Marcos Benquerer Costa. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão Especial estuda modernização das leis do futebol.
Deputados comentam ações para fortalecer a agricultura.
Parlamentares discordam de efeitos da reforma do ensino médio.
Boa noite. A aprovação da proposta de reforma do ensino médio na Câmara teve o apoio de professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins. Ela afirma que a matéria enviada ao Congresso pelo governo Temer tem como base o texto aprovado em comissão especial que discutiu o tema na Casa.
A proposta de reforma do ensino médio, ela veio através de uma medida provisória, mas ela, em mais de 90%, as propostas apresentadas e votadas foram as mesmas que foram apresentadas, votadas pela comissão especial que eu fiz parte. Essa proposta de alteração busca ampliar a carga horária do ensino médio. A proposta final ficou em 1.400 horas por ano, por dentro do ensino médio, e um estágio intermediário que seria passar das 800 horas anuais que nós temos hoje para 1.000 horas, de forma a assegurar uma cobertura maior dentro da base nacional curricular.
A deputada explica que o Conselho Nacional de Educação vai ouvir estados e municípios, professores e alunos para saber quais conteúdos devem ser garantidos em cada uma das áreas do conhecimento. Professora Dorinha Seabra Rezende destaca ainda que o texto aprovado inclui um financiamento complementar para a educação por 10 anos.
Mas, na opinião de Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, a reforma do ensino médio representa um retrocesso para a política pedagógica e de aprendizagem no Brasil.
A parlamentar reconhece a necessidade de mudanças para atualizar conteúdos e adequar as vocações para enfrentar as desigualdades regionais e transformar a escola num ambiente agradável e que motive os estudantes. No entanto, Luciana Santos avalia que as mudanças aprovadas na Câmara não produzem esse efeito.
Essa reforma que está sendo proposta, ela vai na contramão dessa possibilidade, porque você reduz conteúdo de modo drástico. Praticamente você só obriga como disciplina português, matemática e inglês, nem sequer ciências, que é básico. Nós não queremos nas escolas os jovens alienados, com visão pequena da vida, do cotidiano. Nós queremos preparar a nossa juventude para a vida, com uma visão crítica do mundo.
Desenvolvimento regional.
Em 2016, o Espírito Santo passou pela pior seca dos últimos 80 anos. Embora o estado tenha sofrido prejuízos em vários setores da economia, Dr. Jorge Silva, do PHS do Espírito Santo, consegue ver um lado positivo da estiagem.
Houve uma ação efetiva do governo do estado, com várias ações de construção de represa, um programa de reflorestamento dos morros, um programa de providenciar com que as nascentes fossem protegidas. Então, a minha visão é que nós saímos mais fortalecidos, né, com uma melhor visão. É importante que a gente use esse aprendizado para o resto da nossa vida.
Mesmo com as ações do governo, o Dr. Jorge Silva pede que a população combata o desperdício e utilize a água com responsabilidade. Para o congressista, o uso sensato da água e as ações de enfrentamento à seca diminuem os impactos que a crise hídrica provoca no dia a dia da população e na economia.
Economia.
Contrário à legalização dos jogos de azar no Brasil, Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirma que a iniciativa vai dificultar o trabalho das forças de segurança no combate ao crime organizado, especialmente à lavagem de dinheiro. Ele também rebate os argumentos de quem defende a medida.
A alegação de que a liberação dos jogos de azar se justifica porque geraria empregos e aumentaria a arrecadação de impostos são duas falácias. Agora, se essa é a lógica, então, por que não legalizar, por exemplo, o tráfico de drogas? Por que existe alguma coisa que gera mais emprego no Brasil do que tráfico de drogas? A quem interessa a legalização dos jogos de azar no Brasil? É um caminho para a lavagem de dinheiro, para justificar o produto da corrupção. Uma blindagem para beneficiar quem? Acho um erro avançar nessa proposta. O Brasil não precisa da legalização dos jogos de azar. Pelo contrário. É preciso combater o crime organizado e combater as ilegalidades.
Marcos Rogério acrescenta que os jogos de azar criam vício, dependência e empobrecem ainda mais a população.
Projeto de lei que visa promover o desenvolvimento das faixas de fronteira no sul do Brasil garante isenção fiscal a empresas que se estabelecerem no local. Afonso Ram, do PP Gaúcho, acredita que a proposta pode ajudar a coibir crimes, como o tráfico de drogas e o roubo de animais, entre outros.
Como o Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteira em 12 estados diferentes e somente 5% da população vivem nesses locais, Afonso Ram entende que essas áreas precisam de uma atenção especial do poder público para se desenvolver.
O objetivo deste projeto de lei que visa incentivo à promoção de indústrias, de desenvolvimento econômico, social, geração de empregos, ocupação dessa região, para que nós não tenhamos o problema da contravenção, que nós não tenhamos os problemas relacionados também a drogas, a armas. O próprio abigeato, que eu sou autor já da lei que penaliza aqueles que furtam animais. E, portanto, a faixa de fronteira, ela precisa ser tratada como faixa a ser desenvolvida. E, por isso, esse projeto isenta por 10 anos as indústrias que se instalarem com incentivo, reduzindo parte do lucro, 75%, nos próximos 10 anos.
Agricultura.
O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo e, de acordo com Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, tem quase que dobrar a produção agropecuária para passar a liderar o ranking e alimentar os 9 bilhões de habitantes do planeta em 2050, segundo dados da ONU.
Graças ao potencial do Brasil para o agronegócio e ações governamentais, Sérgio Souza observa que este é o único setor que não tem sido afetado pela crise econômica.
Se nós olharmos para dentro de uma crise, o agro é o único que não tem sofrido, porque as pessoas têm que continuar se vestindo, comendo, e o Brasil, por ser um país tropical, tem um potencial enorme de produção em todo o ano. Nós produzimos 2, 3 safras ao ano. O Brasil tem demonstrado nos últimos anos que a crise não atinge o setor de alimentos quando há um controle de longo prazo de financiamento de safra, de programas de governo, de abertura de mercado externo, e eu vejo que é isso que está fazendo o nosso ministro Blairo Maggi, abrindo as portas para o Brasil no exterior, para aumentar as nossas exportações, especialmente em produtos acabados.
Zé Silva, do Solidariedade, comemora a liberação de R$ 52 milhões pelo governo federal para fortalecer o serviço de assistência técnica e extensão rural nos estados. O parlamentar frisa a importância dos recursos para aprimorar o trabalho desenvolvido pelo extensionista.
E o extensionista é aquele profissional da agronomia, aquele profissional que trabalha com a família muito mais do que produzir alimentos. Ele trabalha o desenvolvimento sustentável da propriedade e o desenvolvimento integral da família rural. Por isso é importante esse extensionista ter melhores condições de trabalho. Esses recursos são para infraestrutura de tecnologia de informação, novos veículos, móveis, equipamentos, e com isso os extensionistas terão condição de atender melhor os nossos agricultores.
O deputado destaca ainda o pioneirismo da EMATER em Minas Gerais, que completou em dezembro 68 anos de existência. Zé Silva considera o extensionismo, que está presente na maioria dos municípios brasileiros, indispensável para o desenvolvimento do país.
Consumidor.
Proposta em tramitação na Câmara altera o regime de tarifas aplicado à prestação de serviço de transporte aéreo doméstico. Autor do projeto, Carlos Henrique Gaguin, do PTN de Tocantins, quer regulamentar a cobrança de passagens compradas em promoções e que precisam ser remarcadas.
Carlos Henrique Gaguin afirma que, em muitos casos, é inaceitável pagar o que as empresas exigem para remarcar um bilhete comprado na promoção.
Esse projeto nosso vai fazer com que as empresas não podem cobrar mais do que 3 vezes do que o menor preço cobrado nas promoções. Eu vou citar uma promoção de Palmas a São Paulo e de volta R$ 200. Às vezes acontece alguma coisa, você não pode viajar, quando você vai remarcar essa passagem, você não vai pagar nem R$ 200, não. Você vai pagar R$ 2.000, R$ 3.000. Automaticamente você perdeu esse dinheiro que você deu. Isso eu estou falando é de milhares e milhares de pessoas. Então, um calote que eles estão dando é uma falsa promoção.
Saúde.
Presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, Antônio Jacome, do PTN do Rio Grande do Norte, considera positivo o trabalho realizado pelo colegiado em 2016. O deputado citou a visita ao Hospital de Barretos, em São Paulo, referência no tratamento oncológico no país.
No entanto, Antônio Jacome avalia que o debate mais importante, que ainda não foi finalizado, diz respeito ao financiamento do Sistema Único de Saúde. Para ele, é preciso encontrar alternativas para financiar o SUS.
O debate permanente que a gente tem através da Comissão de Saúde quanto ao financiamento do SUS, que é uma questão que a gente sempre debate muito, a gente precisa melhorar o financiamento do SUS, a demanda é sempre maior do que a oferta, do que o aporte financeiro para financiar a saúde pública no Brasil.
Previdência.
Crítico da reforma da Previdência, Zeca Dirceu, do PT do Paraná, afirma que exigir 49 anos de contribuição do trabalhador exclui qualquer possibilidade do brasileiro se aposentar de forma digna e respeitosa.
A exigência de uma contribuição por quase 50 anos, 49 anos, já elimina qualquer possibilidade de alguém se aposentar de forma digna. Nós vamos ter no futuro as pessoas se aposentando apenas com 80, 85, 90 anos. Todos nós sabemos da dificuldade que o brasileiro tem de se manter de forma ininterrupta no mercado de trabalho com carteira registrada. Uma questão histórica, não só do Brasil, mas acontece no mundo todo. Todos nós sabemos da dificuldade de uma pessoa começar a trabalhar com 16, 18 anos. Igualar homens e mulheres é desconsiderar também a jornada dupla e tripla que a mulher cumpre.
Para Zeca Dirceu, a proposta prejudica não só o trabalhador, mas também a economia. Porque, segundo avalia o deputado, o texto desconsidera a importância do pagamento dos benefícios do INSS para milhares de pequenos municípios em todo o país, que dependem basicamente desses recursos.
Segurança Pública.
Preocupado com o descaso do governo do Distrito Federal com as polícias civil e militar que atuam na capital, Laerte Bessa, do PR, defende que as corporações voltem a ser geridas pela União. Ele lembra que, com a promulgação da Constituição de 1988, a responsabilidade de administrar as polícias passou para o governo distrital.
Elas são organizadas e mantidas pela União e nada mais importante do que retorná-la à sua origem, porque a instituição é clara, ela dá apenas a gestão para o governo do Distrito Federal. Mas quando ela é mal gerida, como está acontecendo no Distrito Federal, nós temos que retorná-la à União, porque a Polícia Federal hoje é um exemplo para o país e para o mundo. E a Polícia Civil e a Polícia Militar do Distrito Federal já foram exemplo para o mundo. A Polícia Civil já foi considerada a melhor polícia da América Latina e hoje está relegada a terceiro plano pela má gestão do governo do Distrito Federal.
Laerte Bessa também defende a equiparação salarial dos policiais civis do Distrito Federal com a Polícia Federal.
Entenda o Congresso.
A mesa diretora é a responsável pelo andamento dos trabalhos legislativos. Ela é eleita a cada 2 anos e possui 7 membros titulares: o presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Também são eleitos 4 suplentes de secretários. São as mesas diretoras da Câmara e do Senado, por exemplo, que promulgam as emendas à Constituição. E juntas, com exceção do cargo de presidente da Câmara, também formam a mesa que dirige o Congresso Nacional.
A
Acompanhe a Rádio Câmara e Entenda o Congresso Nacional. Uma campanha em parceria com a Rádio Senado.
Eleições.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a antecipação das eleições gerais, marcadas oficialmente para 2018. Segundo o parlamentar, a antecipação do pleito pode resolver a crise institucional que o Brasil enfrenta.
Nós precisamos chamar uma eleição direta já, porque o desemprego aumenta, a economia baixando, a violência aumentando, e aí o governo sem credibilidade, nós precisamos ter movimentos, precisamos que o governo Michel renuncie e chame eleição direta para estabilizar a economia, estabilizar o direito dos trabalhadores, estabilizar a geração de emprego e também para parar de perseguir trabalhadores tanto no campo como na cidade.
O deputado critica ainda as medidas adotadas pelo governo, como a emenda constitucional que limita o teto de gastos públicos pelos próximos 20 anos. Nas palavras de Marcon, o trabalhador está sendo prejudicado com as propostas apresentadas pelo Poder Executivo ao Congresso.
Direitos Humanos.
A Câmara aprovou o projeto de Keiko Ota, do PSB de São Paulo, que cria o Dia Nacional do Perdão, a ser comemorado anualmente em 30 de agosto. Nesse dia, a deputada perdeu seu filho, Ives Ota, que foi sequestrado e assassinado brutalmente aos 8 anos. A deputada relata que o ato de perdoar mudou a sua vida.
Eu trouxe aqui para o Congresso, para que seja aprovado, o Dia Nacional do Perdão, para que as pessoas coloquem em prática o perdão, porque o perdão é o único caminho para que a gente possa realizar a paz entre as pessoas. E quando eu dei aquele meu perdão, do fundo do meu coração, aos algoz, que eu fiz a oração do perdão para limpar o meu subconsciente, eu que não podia engravidar, e com a força do perdão, veio mais uma filha, que foi a nossa redenção.
O projeto de Keiko Ota, que cria o Dia Nacional do Perdão, já foi encaminhado ao Senado e aguarda decisão do plenário.
Esporte.
Comissão Especial da Câmara deve votar em fevereiro o anteprojeto de modernização das leis do futebol. O texto em discussão prevê a abertura de capital em bolsas de valores para reforçar o caráter de clube-empresa.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
O texto do relator deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, altera a Lei Pelé e o Estatuto do Torcedor, além de estabelecer normas gerais sobre relações trabalhistas, regime de tributação e formação de atletas, entre outros pontos. As mudanças são resultado de mais de um ano de debates, audiências públicas e reuniões com ligas de futebol da Europa, promovidas pela Comissão Especial de Reformulação da Legislação do Esporte. Quanto à figura jurídica dos clubes de futebol, Rogério Marinho mantém as duas existentes hoje, sociedade empresária e sociedade sem fins lucrativos, mas cria uma terceira, a Sociedade Anônima de Futebol, para permitir a abertura de capital em bolsas de valores e reforçar o caráter de clube-empresa.
Na Alemanha, até 49% do capital de um clube pode ser disponibilizado para o setor privado. Na Inglaterra não há essa limitação de percentual. Então, esse modelo é um modelo vitorioso em dois países que são exemplos de organização de futebol. Mas tudo isso como alternativa, como opcional. O clube é quem vai definir qual é o caminho que deve seguir.
O novo regime de tributação parte do princípio de que futebol é atividade econômica de grande potencial lucrativo. A cobrança dos impostos será feita em regime parecido com o Simples Nacional, aplicado às pequenas empresas. Marinho explica que outro foco do anteprojeto está em ajustes na legislação trabalhista a fim de proteger as peculiaridades da profissão de jogador de futebol.
São 25 mil atletas que nós temos no Brasil. Esses atletas profissionais têm um regime de trabalho completamente distinto. É uma carreira curta, normalmente tem 12, 13, 14 anos de atividade. 80% dos atletas brasileiros profissionais ganham R$ 1.000 por mês. Então a gente tem que ter um tratamento para ele em relação à própria consolidação da lei do trabalho, que permita que a sua atividade seja exercida de forma adequada e dar segurança jurídica aos clubes de futebol.
Neste sentido, o texto propõe, entre outros pontos, o parcelamento do repouso semanal remunerado em dois períodos de 12 horas ou a conversão de um terço das férias em dinheiro. Na formação de atletas, Rogério Marinho prevê a divisão dos jovens em três categorias: fundamentos, de 12 a 14 anos de idade, desenvolvimento, de 14 a 16, e aperfeiçoamento, de 16 a 19 anos. Para trabalhar com esses jovens atletas, o profissional deverá apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, além de plano de formação, discriminando todas as atividades. O anteprojeto tem 133 artigos. Também trata de seguro de vida ou de acidentes pessoais para atletas profissionais de futebol, relações de trabalho do treinador profissional, gestão do futebol e justiça desportiva. Se aprovado na comissão especial, o relatório de Rogério Marinho vai se transformar em um projeto de lei e, a partir daí, iniciará a tramitação pelas comissões temáticas da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Boa noite, bom final de semana. Nós voltamos na segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.